jogada, escapa na bola, autoriza o árbitro, mandou no segundo pau, subiu Murilo, sabe com ele, o mercado tirou, a bola volta ali com o Marcos Rocha, bota a bola no chão, acalma o jogo, inverte tudo da direita para a esquerda com o Vanderlan, o Scarpa tá pedindo, o Vanderlan carregou, deixou com o Zé, de primeira pro Dudu, dentro da área, não tem impedimento, limpou, linha de fundo, passe para trás, pro gol! Dudu pro Gomes e do Gomes pro fundo da rede que balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, ele pega a bandeira do Paraguai, faz a festa e o Verdão está bonito na frente do Argentino.
É, Bruno Massa, o zagueiro artilheiro, agora foi por baixo, a bola veio rasteira depois da ótima jogada pelo lado esquerdo, a enfiada pro Dudu.
Levanta a cabeça e parte pro ataque, vem chegando o Palmeiras, belo passe no Scarpa, dominou, evitou a saída de bola, carrega o Verdão, Scarpa trabalhou com Danilo, girou, tem espaço, vai chegando o Palmeiras no campo de ataque, Danilo abre na esquerda o Vanderlan, ele viu, tocou errado, bateu na zaga, voltou no Danilo, agora sim o passe pro Wesley, recebeu, dominou, abriu pro Vanderlan, cruzamento feito no miolo da zaga, menino! Pegou de pé canhoto, matou o goleiro Daniel, a rede balança, a torcida canta, vibra, meu coração se alegra, e o Gabriel Menino estufa a rede do Allianz Parque, a torcida faz festa, Cláudio Vitti, o jogo estava difícil, a mudança não foi bem feita, o Palmeiras conseguiu mesmo assim sair do empate, Gabriel Menino, Cláudio Vitti.
É, Bruno Massa, é a justiça no futebol, Brunão. O Palmeiras foi dono do jogo, poderia ter matado o jogo, Brunão. E aí contou com a infelicidade de uma bola perdida do Wesley no campo de ataque. Na sequência, ele que jogou um partidaço. Hoje, Vanderlan recebeu a bola, fez o cruzamento e com toda a felicidade do mundo, Gabriel Menino encheu o pé, Brunão, sem chance de defesa para o goleiro Daniel. O Verdão está na frente de novo no Allianz Parque.
Festa no chiqueiro, pega fogo Allianz Parque. No jogo.
Salve, salve, família que canta e vibra, sejam muito bem-vindos a mais um Massa Alviverde. Hoje, dia 25 de julho de 2026, de 2022, né? Eu tô com 26 na cabeça por causa de amanhã. Hoje, dia 25 de julho de 2022, dia em que o Palmeiras finalmente, aí, oficialmente encerra o primeiro turno como primeiro colocado, grande vencedor da primeira etapa do Campeonato Brasileiro. Fica a expectativa agora para saber se a gente vai conseguir realmente ir até o final agora com essa campanha, que foi uma campanha muito boa, né? A gente muitas vezes critica, não entende muito bem as jogadas do Abel, mas o fato é que o Palmeiras termina esse primeiro turno na frente com uma boa campanha, melhor fora de casa até do que em casa. O Palmeiras realmente agora passa a ser o time a ser batido, e vamos ver como é que vai ser daqui para frente. Começando o nosso programa de hoje, eu já peço para você o seu like, deixa seu like, assine o canal, e se você não é ou pode se tornar membro aí também, torne-se membro do canal da Web Rádio Verdão. Todos os meses você concorre a um sorteio de uma camisa oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sempre nos programas live de quinta, o primeiro programa do mês do André Neri, live de quinta às 8 da noite. tá certo? Se você puder, eu peço o seu apoio aí, ó, pro nosso programa. Apoio o programa, tá aqui na tela, ó, o QR Code aqui no cantinho da tela. Se você puder ajudar o nosso programa, aponte aí o seu aplicativo de pagamento para o QR Code que está aí na tela, é o Pix do programa Massa Alviverde, em nome do Bruno Massa. Se você não puder, o seu like já é muito mais do que bem-vindo, tá certo? Vamos começar hoje falando muito sobre o jogo de ontem, uma apresentação muito boa do time do Palmeiras, mexidas do Abel que não deram muito positivo, o Gustavo Gomes, né? Ontem alguém colocou na live, achei sensacional, o zagueiro artilheiro do Palmeiras fez mais um, Murilo fez mais um também, mas a arbitragem não deixou com que a gente vibrasse com o segundo gol, um gol absolutamente legal, né? Com VAR, com posicionamento de câmera, com traçando linha, com tudo, traçaram a linha com bola em movimento, olha só que absurdo, né? Para pegar justamente o momento em que o jogador estava em posição irregular, traçaram a linha no pé do Gomes, enfim, não estava impedido mesmo com toda a tecnologia do VAR aí em favor do futebol, não foi a favor do Palmeiras mais uma vez, vida que segue, né? Mas a tabela do Campeonato Brasileiro está aí, ó. Palmeiras segue firme e forte em primeiro lugar nesse campeonato, acaba o primeiro turno com 39 pontos, 4 à frente do Corinthians e tem uma sequência de jogos muito dura o time do Palmeiras no Brasileirão, né? Ceará fora de casa no próximo final de semana, vai ter uma semaninha aí para descansar o time do Palmeiras, o senhor Abel Ferreira, que hoje deu folga aos jogadores e amanhã também, né? Aí o pessoal fala, ah, o Abel quer uma semana para trabalhar e quando tem folga de uma semana ele libera 2 dias, cara, precisa descansar, não tem jeito, né? O ritmo tem sido absurdo e os jogadores do Palmeiras ganharam, acho que é a primeira vez no ano, depois da temporada ter sido iniciada, uma folga de 2 dias. Então o Palmeiras volta a treinar só na quarta-feira que vem, no dia 27 de julho de 2022. E eu coloquei meu nome aqui, ó, Bruno Vanderlan Massa. O que jogou o Vanderlan ontem? Não foi brincadeira, hein? Ontem o time do Palmeiras teve uma exibição de gala na sua lateral esquerda, um garoto surgindo aí, mais um bom valor das categorias de base do Palmeiras. Mesmo assim, a gente precisa ter muita cautela, vai ter jogo que o Vanderlan não vai ir tão bem, mas ontem ele já mostrou, o Abel falou, né? Hoje ele é a opção número 2 ali, sem dúvida nenhuma. O Piquerez está numa fase muito boa também, a gente não pode esquecer disso, e sem dúvida nenhuma vai dar trabalho, mais uma jovem promessa e um jovem garoto aí que está fazendo muito bem o seu papel na Sociedade Esportiva Palmeiras. Por isso que a gente fala, né, tem que ter calma, tem que ter cautela, sabe? Porque aí o pessoal fala assim, ah, tá vendo aí, ó, quanto tempo o Jorge ficou jogando e o Vanderlan não jogava? Justamente porque ele não jogava antes, porque ele não aguentava os 90 minutos fisicamente, porque ele não tinha essa condição. E o treinamento, o dia a dia, vem mostrando isso e agora realmente tem sido aí fundamental essas explicações do Abel para a gente entender como é que o time do Palmeiras tem aproveitado a base. E outros garotos podem surgir aí, né? A volta do... Ontem o Gabriel Menino fez o gol, não fez um jogo brilhante o Gabriel Menino, mas pelo menos não comprometeu, fez o gol, que dá confiança também para ele e continuar fazendo aí o seu trabalho no time do Palmeiras, mas acima de tudo é muito importante que o Palmeiras tenha mais opções, né? O Abel explicou o que eu já tinha falado aqui, para quem leu o livro dele já sabia, o Fragoso perguntou sobre isso, né? Os jogadores bolsa, como é que eles usam esses jogadores da base, o Abel explicou, a coletiva do Abel ontem foi bastante longa, a gente vai colocar aqui já rapidinho, porque ontem ele respondeu pelo menos 9 perguntas ali, se não foram 9 ou 10 perguntas, e foi bastante extensa aí a live a coletiva do Abel, que hoje a gente vai para o React aqui, como a gente sempre faz, tentando entender aí o nosso comandante, beleza? Deixa eu tirar da tela aqui a tabela de classificação do Palmeiras para a gente falar também dos próximos jogos do Palmeiras, que não serão fáceis, né? Pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, o Palmeiras enfrenta o Ceará, fora de casa, gramado muito ruim lá da Arena Castelão, a gente sabe disso. Aí na próxima semana, no dia 3, na quarta-feira, já tem jogo contra o Atlético Mineiro pela Libertadores da América, jogo de ida. O Atlético, que não vive um grande momento, perdeu ontem de virada para o Corinthians, vai ter certamente a estreia do Cuca agora durante essa semana. Ontem o time foi treinado de forma interina. O Atlético vai vir aí muito motivado para tentar primeiro se vingar do que aconteceu da Libertadores do ano passado e segundo porque o Cuca vai chegar realmente com muita modificação nesse time do Atlético. O Palmeiras não vai ter vida fácil. E aí tem uma sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com o Goiás em casa no dia 7 de agosto, no sábado, dia 7, depois contra o Atlético Mineiro de novo, jogo da volta pela Libertadores. E aí tem uma sequência duríssima, né? O Palmeiras pega o segundo colocado Corinthians em Itaquera. Eles vão estar aqui também em semana decisiva de Libertadores, vão jogar contra o Flamengo, tem Copa do Brasil também nesse meio do caminho, mas derby é sempre derby. Logo depois do Corinthians, o Palmeiras pega o Flamengo. Hoje o Flamengo tem 9 pontos abaixo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, está bem distante aí na tabela, mas a gente precisa ficar de olho. Depois do que fizeram aí no sábado, no domingo, contra o Avaí, meu Deus do céu, que arbitragem patética e duro de assistir aqui no Brasil, né? O gol que anularam do Avaí contra o Flamengo foi uma das coisas, foi mais absurda, talvez, do que aquele gol que o Calleri fez na Copa do Brasil, que a gente não vai esquecer tão cedo. E depois pega o Fluminense também, que está ali na terceira colocação, Fluminense que vem bem no Campeonato Brasileiro, fora de casa, aqui em casa a gente empatou com o Fluminense em 1-1, o Fernando Diniz está fazendo um bom trabalho lá, está pontuando bem o Fluminense, certamente vai ser um jogo duríssimo. Então, o mês de agosto para o Palmeiras promete, e promete muito aqui, porque o Palmeiras tem jogos importantíssimos na sequência do Campeonato Brasileiro. E, claro, se passar na Libertadores, a gente sabe que vai ter também muitas outras coisas aí no meio desse caminho. A gente vai falando assim que os jogos forem acontecendo, tá certo? Vamos lá, vamos passar aqui pelo chat para a gente ir logo para a coletiva do Abel, que ontem foi bastante extensa. O David Guiosa está aqui, ó. Boa tarde, que Deus abençoe a todos. O Leonardo Fernando também, boa tarde a todos. O Enio Chiapa, que é membro da Web Rádio Verdão, boa tarde, palestrinos. Outro membro, Tony da Flauta. Bruno, boa tarde. Vocês falaram na transmissão ontem que o árbitro era muito ruim. E digo que ele é muito bom sim, pois esses árbitros fazem direitinho o que a CBF manda. E todos nós sabemos o que é. Pois é, a gente vê, vocês viram o jogo do... Não sei se vocês viram o lance do jogo do Flamengo contra o Avaí. O árbitro era nada mais nada menos do que o Rafael Claus, um dos dois árbitros que vão para a Copa do Mundo do Qatar lá em novembro, dezembro. Pela CBF foi a indicação, né? E eles que foram... É um árbitro FIFA, ele e o Wilton Pereira Sampaio, os dois árbitros brasileiros. O gol que no jogo, o Claus deu gol, né? Porque não foi absolutamente nada. O VAR chamou e aí o Claus reviu a sua posição e deu uma das faltas mais absurdas. Acho que até o goleiro do Flamengo ficou constrangido com a falta que o Claus, depois de analisar no VAR, deu. Impressionante. O Júnior Lago tá aqui, ó. Boa tarde. O William Santos também. Boa tarde, Bruno Márcio Alviverdes, o Roberto Almeida. Giovani não pode ficar fora desse time, olha o exemplo do Vanderlan, o Roberto Almeida está dizendo aqui, ó. Mas tem que ter calma, o Giovani está voltando, né? Ele voltou contra o São Paulo pelo Sub-20, não foi tão bem, está voltando de lesão, é uma lesão meio chata essa que o Giovani teve, uma cirurgia no pé direito, está voltando aí no tornozelo direito, né? Está voltando o Giovani. E o Vanderlan está num estágio muito mais avançado fisicamente do que o Giovani, por exemplo. O profissional exige muito mais do que os garotos têm de exigência física no Sub-17 e no Sub-20, né? Mas o Giovani, sem dúvida nenhuma, vai ter espaço, até porque o Wesley está vivendo uma fase tenebrosa. Embora o Palmeiras tenha vencido os últimos jogos, né? Os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras venceu. O Wesley tem sido uma das piores atuações do Wesley, aí numa sequência muito ruim, jogador do Palmeiras, tem tido bastante chance, mas tá difícil assistir o Wesley jogar, hein? No jogo de ontem, por exemplo, não foi fácil, a gente criticou bastante, porque o Wesley, além de afobado, ele não é nem displicente, mas ele é desligado do jogo, né? O gol do Internacional nasce de uma jogada completamente para ele ali, né? Ele tava cara a cara, driblou, foi, perdeu a bola, isso é normal, não quer dizer que o erro foi esse, mas aí ele cai no chão pedindo uma falta que não houve, e o time do Internacional no contra-ataque faz o gol, e o Wesley continuou sentado lá reclamando da arbitragem de uma falta que não houve. Wesley precisa de mais cabeça no lugar para poder jogar, porque talento a gente já viu que ele tem, mas está numa fase realmente tenebrosa. Boa tarde, Massa, ontem ganhamos, mas as mexidas do Abel foram péssimas, apesar de na entrevista ele justificar o cansaço dos jogadores. Pois é, ontem eu fiquei curioso e ansioso para a coletiva do Abel Ferreira, para a explicação, né, da saída do Dudu. Muita gente não entendeu a saída do Dudu, ele estava num momento muito bom no jogo, estava ganhando todas para cima do mercado, e assim que o Dudu saiu do jogo e entrou o Wesley, o time parou de jogar, né? O Palmeiras não conseguiu mais atacar pelo lado esquerdo, embora o segundo gol tenha saído pela esquerda, numa jogada, num cruzamento do Vanderlan, depois de receber o passe do Wesley, perdão. O time do Palmeiras não conseguiu jogar como estava jogando no primeiro e na segunda etapa. O Palmeiras estava vencendo todos os duelos lá com o Dudu pela esquerda, estava bem no jogo, Dudu. A única explicação que a gente tinha antes de ouvir a coletiva do Abel era realmente alguma questão física, e foi o que o Abel justificou, e a gente vai chegar nisso aqui, Vicente, para a gente discutir. O Fernando Rodrigues, Verdão, rumo ao Endeca, tamo junto. O Anderson Ozeloto, boa tarde, Massa. O que aconteceu com Wesley? Parece que desaprendeu a jogar bola, muito afobado. Eu costumo dizer que o Wesley tem o mesmo problema que o Rony passou muito tempo e tem ainda um pouco no Palmeiras. Eles são muito afobados mesmo, Anderson. Eles são muito ansiosos. A jogada, ele tem desenhado muito a jogada que ele vai fazer. O Wesley é muito bom no um contra um, na habilidade, né? Um jogador muito rápido, mas ele tem a cabeça, parece que ele entra numa rotação completamente diferente do time. Reclama muito com a arbitragem, faz faltas muito bobas. Ontem, mais uma vez, escapou de levar cartão amarelo por faltas e por reclamação. Teve um lance durante a transmissão, já estava 1-1 no jogo. O Wesley sofreu uma falta, não, na verdade ele perdeu a bola no meio campo e ficou reclamando com a arbitragem. O jogo seguiu, o Palmeiras já estava lá no ataque e ele estava no meio campo reclamando com o árbitro ainda e a bola rolando, né? Ele entra realmente muito desligado. Acho que o Abel colocou ele ontem porque não tinha muitas alternativas, mas mesmo assim eu não entendi a entrada dele. A saída do Dudu eu até foi justificada pelo Abel, mas a entrada do Wesley para mim não se mostrou uma justificativa plausível ali. É claro que o Abel não vai desmerecer o jogador, não vai colocar ele para baixo, óbvio que não. Mas eu entendo, por exemplo, que nesse momento, com os jogadores que tem, né, não adianta falar contratação e tudo mais, porque não vai ter, e se tiver, não vai ser agora que vai chegar. Mas pelo que tem agora no jogo, eu colocaria o Breno Lopes, acho que está merecendo mais do que o Wesley, por exemplo, nessa primeira opção aí de troca. O Giovani estava machucado, voltou pelo sub-20 e não fez nada, o Júnior Lago está dizendo. Ele já voltou, né, fora de ritmo ainda, né, Júnior? Não é videogame, cara. O cara não volta de lesão e tá tudo certo. Olha o que tá acontecendo com o Veiga, coisa que o Abel também falou. Aí a gente vai discutir sobre as palavras do Abel. Rufus Godoy tá aqui, boa tarde, Massa. Já deixo seu feliz aniversário, pois amanhã não poderei assistir o programa. Obrigado. Amanhã, para quem não sabe, será o meu aniversário, 36 anos. Mandem presente aí, hein? Mandem Pix, presente. Se você mandar Pix, o presente é melhor porque não paga frete. Brincadeira. Mas obrigado aí, Rufus, tamo junto. Amanhã faço 36 anos de idade. Marco Cirino também tá aqui. O Léo Arcanjo, a nossa moderadora Thaís Helena. Boa tarde, porcada. Compartilha as lives em suas redes sociais e vai deixando o seu like, hein? Deixa seu like, é extremamente importante o seu like. Quanto mais like você der, mais palmeirenses chegam aí na nossa comunidade e vai participando com a gente também, tá certo? Depois da Thaís Helena aqui, quem mais está aqui? Ó, a Monique está aqui, um abraço para a Monique, que é membro do canal também. O William Santos está me dando aqui, desejando feliz aniversário. Obrigado, William, mas é só amanhã. Boa tarde, grande Bruno Massa Verde. Massa Verde, que beleza, hein? Somos líderes mesmo com os poréns. O like está em dia. Obrigado, Vinícius, tamo junto. A gente é líder, né? Acabamos o Campeonato Brasileiro, primeiro turno, na liderança com 4 pontos de distância para o segundo colocado. Caso a gente tivesse vencido o Ceará em casa, esses quatro seriam 7 pontos, né? O jogo do Atlético eu nem coloco nessa conta, do Atlético Paranaense, porque foi um jogo realmente que o Palmeiras jogou bem, né? E foi o acaso que fez a gente não vencer aquele jogo. Foi uma baita partida do Palmeiras, mas que não teve êxito aí no final do jogo. Vicente Espina, Wesley precisa passar por uma reciclagem. Acho que com psicólogo para ver o que está acontecendo. Entra totalmente desligado no jogo. Realmente está complicado aí as participações. Tem sido complicadas as participações do Wesley. O Dionísio Cordeiro Neto, grande Dio Cordeiro, Gustavo Gomes, tá aí o nosso zagueiro artilheiro, boa, né? Ontem, olha só que coisa, o Gustavo Gomes ontem alcançou o Rony na artilharia do Palmeiras no Brasileirão, os dois têm 7 gols pela competição, o Gustavo Gomes tem mais gols aí que muito ataque de time grande aí na Série A, hein? O Gustavo Gomes, e o Murilo só não fez o sexto dele no Brasileirão porque a arbitragem não deixou. Realmente a dupla de zaga do Palmeiras, Gomes e Murilo, tem feito a diferença também lá na frente. O Rodrigo Pereira, que é membro do canal, tá chegando junto. Boa tarde, massa. No gol anulado do Palmeiras, eu realmente tinha achado posição de impedimento. Porém, ao ver o frame da bola, quando saiu do Scarpa, claramente a bola já tinha saído do pé dele. Pois é, a regra diz o seguinte, é o primeiro toque na bola em que o frame tem que ser parado, ou seja, quando o jogador encosta na bola, o frame para, porque é ali o toque acontece, né? Antes não, depois já saiu, então o frame tem que parar exatamente no toque. E é um lance de bola parada, né? É um lance em que você pode, eu não sei quem foi que falou ontem, acho que foi o Facincani, né, ESPN, quem trabalha com edição de vídeo sabe, é só você ir na setinha aqui, ó, de um lado e de outro, você vai frame a frame, né, para encostar o pé na bola ali, o Scarpa tava com um lance de falta, um lance de bola parada, e realmente o VAR, e outra, mesmo com o frame ali do jeito que tava, foi inconclusivo se estava na frente ou não, e a regra diz que caso seja inconclusivo, ou caso seja não identificável, a vantagem é do ataque, é do gol, né, mas não, se for, eu tenho minhas dúvidas se esse gol fosse do Internacional, se a vantagem seria da zaga, se não seria do time gaúcho, mas enfim. William Aline Pilan está aqui, ó. Boa tarde, Bruno Massa e equipe da Web Rádio Verdão, vamos que vamos, com os pés no chão e a confiança lá em cima, avante Palestra, rumo ao Undeca e ao Tetra da Liberta. O professor Pasquale disse que o correto é o Endeca, falando no português correto seria o Endeca, mas um Deca também é válido. O importante é ganhar de novo esse 11º título, hein? O David Guiosa está aqui, ó, 20 pontos em casa, 19 fora, se não me engano. Sim, o que eu quero dizer, no caso aqui da campanha que eu acho ter sido melhor, o Palmeiras terminou o primeiro turno invicto fora de casa, né? Os pontos que o Palmeiras perdeu, perdendo jogos, foram em casa, né? São as duas derrotas que o Palmeiras tem, Ceará e Atlético Paranaense, foram no Allianz Parque. As duas derrotas do time nessa primeira fase, David, é isso que eu quis dizer, né? Nos pontos, realmente, o Palmeiras pontuou, fez um pontinho a mais, tem acho que uma vitória a mais fora de casa, dentro de casa do que fora, mas os pontos que perdeu, para mim, dentro de casa, é que foram aí cruciais para o Palmeiras não estar ainda mais na frente do Campeonato Brasileiro. O Gerson Moraes está aqui também. Boa tarde, Bruno Massa e família Palmeiras. Se ele está desgastado, fica no banco, depois põe para jogar 30 minutos. Tira o cara quando está bem no jogo, daí o bico cresce. Na verdade, não foi isso que o Abel quis dizer, Gerson. A gente vai chegar aqui na coletiva, não é que o Dudu estava desgastado, mas é uma preservação para a sequência, né? No jogo, o Dudu cansou. Eu entendi a questão do Abel, ele disse que o Dudu já estava jogando só com a bola no pé, né? O que, que é isso? Não estava recompondo para marcar, já não voltava tanto e o time precisava disso. Se você olhar o Wesley depois que entrou, teve 2 ou 3 lances que ele estava ali atrás fazendo a cobertura e o Dudu já não estava mais realmente. Mas o que eu questionei mais não foi nem a saída do Dudu, porque o Dudu estava bem, também achei estranho, mas foi a entrada do Wesley, né? Certamente, depois o Verón agora já é água passada, não vai voltar, já tá lá no Porto, já até jogou ontem, né, o Verón, mas seria a opção do Abel, sem dúvida nenhuma, no lugar do Dudu. Mas ontem o Wesley entrou muito, muito mal. Foi isso que ele quis dizer. O Rani Júnior, boa tarde, Márcio. E o gol do Murilo anulado, hein? Mais uma garfada da arbitragem em nossa casa. Se a postura da presidente continuar sendo notinha nas redes, esses assaltos continuarão. Ô, Rani, cara, de novo, cara, eu acho que não adianta muito, não tem muito o que fazer, não. A gente já teve vários. É histórico esse tipo de problema contra o Palmeiras. O Abel se posicionou ontem, não acho que tenha que ser o Abel que se posicione dessa forma. Concordo com você, acho que o Buozzi, o Anderson Barros, a Leila precisam aparecer mais. Mas, sinceramente, cara, não são só os jogos do Palmeiras. Eu tenho dito aqui bastante. Se você olhar o Campeonato Brasileiro, olha o que fizeram lá com o Avaí ontem contra o Flamengo. Foi um absurdo o que fizeram com o Avaí. Na Série B tá uma porcaria, arbitragem, tá tudo assim. Né? E se a Leila aparece aí para discutir, ela tem uma reunião essa semana com a CBF, né? Segundo ela mesma informou aí para o Globoesporte.com na semana passada, a Leila fará uma reunião com a comissão de arbitragem e a presidência da CBF durante essa semana, por conta de todos os erros que vêm acontecendo, principalmente do erro que aconteceu contra o São Paulo. Vamos ver, tomara que realmente ela tome uma posição aí em algum momento. O Dio tá aqui no YouTube também, tá lá no Facebook e no YouTube. O Dio tá em todo lugar. Um abraço pro Dio Cordeiro aí, grande figura palestrina que o Palmeiras me fez conhecer aí. Graças a Deus eu conheço muita gente legal por conta do Palmeiras. Boa tarde, boa live ao Carlos Silva lá de Diadema. Ainda tem torcedores dizendo, mas o VAR erra para todos. Porcaria, o VAR era justamente para não ter erro. David Guiosa tá falando aqui. É, o erro ele vai existir, né? Mas a quantidade de erros que existem com o VAR não era para existir, né? A regra do VAR é muito clara. Se vocês pegarem aí o regulamento do VAR, o protocolo, hoje aqui no Brasil, o VAR está apitando os jogos, e não é isso, né? O Abel falou ontem na entrevista coletiva: em lance em que eu acho uma coisa e o torcedor do meu lado acha outra, esse lance não é para o VAR. Agora, bola bateu na mão. A bola entrou, não entrou, o impedimento é marcado ou não. Esses lances sim têm que ser analisados pelo VAR, né? Mas todo lance, toda jogada, todo gol, todo tudo sempre o VAR tem que interferir, não é bem assim. Aqui no Brasil as coisas são sempre muito deturpadas, infelizmente. Massa, ontem na transmissão tivemos novamente problemas de internet. Vocês têm feito reclamações diretamente com os responsáveis do Allianz Parque? Sim, né? Muitas vezes é a quantidade de gente trabalhando lá, Vicente. É a mesma rede para todo mundo, né? A gente já está buscando uma alternativa lá de individualizar isso, de trazer um serviço. O problema é que a gente não consegue porque não é autorizado, né? A gente, por exemplo, comprar um cabeamento nosso lá de internet, a gente não pode fazer isso, a gente vira refém da rede que tem no Allianz lá. É, e mais uma vez aconteceu. Ontem o André Neri até descobriu lá que o pessoal fica mexendo na internet, lá o pessoal do TI, durante o jogo. Não é hora para testar nada, né? Infelizmente. O William Santos está falando aqui, ó, que a CBF faz de tudo para prejudicar o Palmeiras. O Dio está falando aqui, ó, o Dio Cordeiro. Renata Ruel disse sobre o VAR: é como a professora que dá prova com consulta e mesmo assim conseguem errar. Exatamente, cara. O VAR tá para facilitar a vida dos árbitros dos jogos, e eles têm se complicado cada vez mais, né? Ontem, esse Bruno Arleu é o mesmo árbitro que expulsou o Patrick de Paula contra o Atlético Mineiro no ano passado, no jogo da ida. Ele estava completamente perdido em campo, né? A arbitragem já é ruim. Eu já falei, já dei essa sugestão, escrevi lá no meu Twitter. Para mim, o árbitro de VAR, o árbitro de vídeo, ele não pode ser o mesmo árbitro de campo. Você tem numa semana um árbitro de vídeo que fez o um jogo no campo semana passada, né? Isso invariavelmente. Hoje menos, mas ainda assim acontece. Você tem que ter uma formação para um cara que é especializado em árbitro de vídeo. Ele vai ver determinadas situações que o árbitro de campo não tem que olhar, e se olhar, não é para ele. É, você daria oportunidades para muita gente que quer trabalhar no futebol e não pode, pessoas com deficiência, cadeirantes, pessoas que têm locomoção reduzida, ou pessoas que não conseguem uma formação, porque ser árbitro no Brasil é caro também, né? É, você pode ajustar isso. Imagina a molecada aí que trabalha com tecnologia, com televisão, com rádio e TV, que são bons de edição, esses caras têm que ser formatados, né? Fazer uma formatação de uma formação para que seja árbitro de vídeo, e diminuiria muito isso, a comunicação deveria ser menor entre árbitro de vídeo e árbitro de campo, é muita interferência do VAR para lances que não são para eles, né? A gente vê muito, em todos os momentos, o árbitro sai um tiro de meta, ele põe a mão no ouvido, vai um escanteio, ele põe a mão no ouvido, não é para isso o VAR tá, é claro, é pênalti, gol e identificação, quem foi ou não foi, e só impedimento, e um lance assim absurdamente errado, o cara deu uma solada na canela do outro, e o árbitro não estava bem posicionado, deu um amarelo, era para expulsão, ok, aí o VAR tem que entrar e ser acionado, agora todo lance a gente tem a interferência do VAR, é realmente muito, muito ruim. O Marquinho está aqui, ó, boa tarde, massa, a CBF quer tirar esse título do Brasileiro do Palmeiras, assim como tirou na Copa do Brasil, é um absurdo. Ninguém vai levar na mão grande. Olha, informação aqui, informação do Bruno Massa, hein? Na Rede Globo, o novo chefe do jornalismo esportivo da Globo é São Paulino doente, né? Eu conheço a figura, não vou falar o nome aqui para não gerar problemas para ele, mas ele é São Paulino doente. E é muita coincidência, né? Que a central do apito, ela aparece antes do VAR, já com as imagens... a interferência da TV nos jogos que são transmitidos ao vivo é muito grande, mas toda hora aparece alguma coisa que deixa a gente desconfiado do que está acontecendo. E na CBF, uma das figuras mais importantes lá dentro é o Carneiro, que é, né, ex-dirigente do São Paulo também. Não acho que São Paulo tenha forças no Campeonato Brasileiro, mas está muito evidente que o time que quem mandou ganhar tudo não vai ter vida fácil nesse Brasileirão, não. O Ozzy Sepp tá aqui, ó, já a seleção da Holanda começa a convocar o Vanderlan. Esse moleque jogou muito bem. Eu tô deixando para falar dele aqui durante a coletiva, porque o Abel falou algumas coisas muito interessantes sobre ele. A personalidade, o desgaste físico que ele teve ontem foi absurdo, e mesmo assim ele continuou no jogo inteiro, né? Na parte defensiva, ontem ele conseguiu tirar umas jogadas assim muito fortes do ataque do time do Internacional. Não é um jogador que faz muita falta, se posiciona bem, taticamente aplicado, já jogou na lateral, já jogou como zagueiro, está surgindo aí um baita lateral para o time do Palmeiras, mas a gente tem que olhar e analisar com calma, não é por um jogo que a gente vai achar que o Vanderlan é craque, a sequência dele tem se mostrado muito boa e sólida, mas a gente tem que ter calma. É um baita jogador, aposto demais nele, mas tem que ter muito cuidado. Olha o que aconteceu com o Flaco Lopes, né? Contra o América Mineiro, destruiu, o novo Barcos, já teve gente falando assim, será o novo Oséias? Calma, gente, o novo Evaí, lá falaram no meu Instagram, calma. Ontem um time um pouco mais organizado defensivamente do que o América, o Palmeiras mesmo atacando demais, o Flaco ontem não teve uma chance de gol, né? Pela movimentação, ele ainda... está se ambientando, tem que ter muito cuidado, muita calma, não é porque fez um bom jogo, é o melhor do mundo, fez um mau jogo, é um pereba, tem que sair do Palmeiras. Não, a gente tem que entender o modelo de jogo, entender como é que as coisas vão se encaixar, e daqui a pouco vão se encaixar de novo, e esse time do Palmeiras ainda vai brigar muito forte no Campeonato Brasileiro e na Libertadores também. A Rosimeire está mandando um salve massa, salve Rose, tamo junto, hein? O Vicente Espina, espero que o Vanderlan coloque pressão no Piquerez e principalmente no Jorge. Eu acho que isso já está claro, viu, Vicente? Vocês vão ver aí na entrevista coletiva do Abel que ele já deixou a primeira pergunta dele, da resposta dele, ele já deixa muito claro que o Vanderlan hoje é a segunda opção para a posição do Palmeiras. Eu entendo que nos dois últimos jogos ele atacando foi até melhor do que o Piquerez, mas eu acho que o Piquerez tem um cruzamento melhor, tem um sistema defensivo um pouco mais forte, é mais equilibrado, mas o Vanderlan, sem dúvida nenhuma, está dando conta do recado aí, ó. Palmeiras ganhou, o Curica provavelmente vai poupar e o Galo pega o Inter no Sul. Com certeza, a tabela agora fica complicada para todo mundo nessas decisões, né? Principalmente quem está em três campeonatos, o Galo já saiu da Copa do Brasil, assim como o Palmeiras também, mas vai ter um jogo duríssimo em casa contra o Internacional, que precisa se reabilitar. O Inter, com a derrota ontem acabou o primeiro turno em sexto colocado, está fora do G4, né? Está fora da briga pela Libertadores e certamente lá vai dar mais trabalho do que foi o jogo do Palmeiras fora de casa. Geralmente em casa o Inter é muito, muito complicado. E o Palmeiras tem que chegar no jogo contra o Inter lá no Beira-Rio campeão, né? Seria ótimo que a gente já chegue lá para a última rodada campeões. Jorge Wesley e Navarro podem negociar. Aí, é isso que eu estou falando, tá vendo? O Jorge, tudo bem, mas Wesley, Navarro, pode negociar. Não é, isso aqui não é videogame, gente. Não é assim que funciona. O time, o jogador está numa fase ruim, vende. Aí compra quem? Como é que... Não é assim que se trabalha no futebol. É simples entender também, né? A gente, às vezes, se frustra com as coisas que a gente mesmo está colocando. Em nenhum momento o Palmeiras falou que ia negociar nenhum desses três jogadores. Não é assim que funciona. Como é que você vende ou pode negociar? Como é que você oferece para quem, William, esses jogadores? Na baixa, na hora que o time está... O jogador está embaixo, você vai lá e vende ele. Você vai vender a preço do quê? Não é assim que funciona, cara. A Renata Sobreiro com a camisa da Web Rádio Verdão. Grande Renatinha Sobreiro, tamo junto. Boa tarde a todos. O Leandro Augusto Simões, eu quero contratações no meu Verdão. Tá difícil, hein, Leandro? É, provavelmente a gente vai passar essa janela aí mais uma vez esperando, viu? Ontem, conversando com algumas pessoas no Allianz Parque, assim, foi desanimador em relação a contratações. Palmeiras tem uma expectativa de trazer um meia e mais um zagueiro, mas ao que tudo indica, vai ser só para o ano de 2023, não será para essa temporada, infelizmente. O Ivan Lazzarini está aqui, boa tarde a todos. O Anderson Gomes, boa tarde, família palmeirense. Massa, o VAR já tirou o Palmeiras da Copa do Brasil, agora está tentando nos ferrar no Brasileirão. Tá foda essa arbitragem, o pior de tudo é que tem o lixo da Globo. Pois é, tá difícil mesmo. Farão de tudo para atrapalhar a gente conquistar esse título, por isso é bom o Verdão ficar de olho. Paulo Antunes está mandando aqui o seu recado. O Victor Del Nero, boa tarde, massa e amigos. Opa, um abraço para você aí, Victor. Wesley Silva, boa tarde a todos. Quem mais está aqui? Deixa eu dar uma passada para a gente ir para a coletiva de imprensa do Abel. Vamos lá? Vamos para a coletiva de imprensa do Abel para a gente debater sobre o que o comandante do Verdão achou dessa vitória do Palmeiras por 2-1. Fala aí, Abel.
Abel. Opa. Boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi a emoção do jovem Vanderlan e do Gabriel Menino. Como você se sente revelando tantos jogadores bons? É lógico, a necessidade de colocar o rapaz para jogar, mas ele sai emocionado, chorando por uma assistência, uma partida difícil, e o menino, por tudo que passou com ele, ele marca o gol da vitória com o cruzamento de um menino que está subindo agora da base. É algo muito emocionante, que mexeu também muito com o torcedor palmeirense.
Olha, boa tarde, em primeiro lugar. A prova de que nós confiamos no menino é que quando se lesionou o Jailson, nós não fomos buscar nenhum jogador. A prova de que nós acreditamos no menino, porque seria fácil, porque perdemos um jogador, íamos buscar outro, porque ele lesionou-se, não é? O Jailson. E nós, lesionou-se, é menos um. E para as pessoas que... Isto é uma prova daquilo que nós acreditamos nos nossos jogadores e vamos lhe dar provas. E vamos dar oportunidades. Depois cabe-lhe a eles fazer o caminho. Portanto, o menino, não há dúvidas nisso. Nós não fomos buscar nenhum 8. Mesmo o próprio Jailson tendo-se lesionado, nós fomos buscar ninguém. Sobre o Vanderlá, é o caminho natural. Eu estou aqui há 2 anos e ele estreou-se connosco na Libertadores. E por mérito próprio... Hoje é o número 2. Por mérito próprio, hoje é o número 2. Amanhã não sei. Hoje é o número 2. Porque no futebol nós sabemos que há lesões, há castigos, há meritocracia. E é verdade, o Jorge lesionou-se, fez 2 jogos muito bons e eu gosto, e os jogadores têm que saber disso. Gosto do Jorge, gosto de Piquerez e gosto do Vanderlá. E dentro desta hierarquia destes 3, Há umas alturas em que o Piqueiras é o número 1, o Jorge era o número 2 e o Vanderlei é o número 3. Hoje, daqui a uma semana ou 15 dias, não sei, hoje ele é o número 2. Portanto, mérito do trabalho dele. Mérito da formação, porque é um moleque que já está aqui há muito tempo e tem cabeça, é muito predestinado, ele treina muito e bem em qualquer posição, ele faz de zagueiro, faz de lateral e acaba por ser, esses dois jogadores acabam por fazer uma jogada coletiva, certo, mas onde esses dois jogadores estão envolvidos e é fruto do trabalho deles.
Bom, legal aí a resposta do Abel sobre o Vanderlei, sobre o menino. Mais uma vez, né? O Abel entende muito mais de futebol que qualquer um de nós aqui. Isso já está mais do que evidente. O Palmeiras foi sim buscar algumas opções no mercado aí em relação a volante, desde que o Jailson se machucou, mas não conseguiu encontrar dentro da proposta aí de trabalho da Leila Pereira, né? Jogador barato, jovem e que dê retorno esportivo lá na frente também financeiro. Não encontrou e por isso parou de procurar e apostou mais uma vez no Gabriel Menino. O Menino não tem sido espetacular, ele não tem sido, se apresentou nessas oportunidades desde que o Jailson saiu, como, por exemplo, ele iniciou a carreira dentro do Palmeiras, né? Aquele jogo, para mim, fica marcado, aquele jogo contra o River Plate lá na Argentina, mas isso já faz quase 2 anos, a gente não pode se esquecer disso, já faz bastante tempo. E o Vanderlan é uma surpresa, entre aspas, né? Esse menino ele já vem muito bem desde os 17 anos, desde o sub-17 no Palmeiras. O Vanderlan é muito forte nessa posição, ele é um jogador muito habilidoso, é um cara que tem uma personalidade, a personalidade dele me lembra muito Danilo, né? De não sentir o jogo, de não sentir a questão da idade, vai para cima. Ontem teve duas ou três jogadas em que ele foi para cima, passou por 2, 3 jogadores, pelo mercado, que é esperar, o mercado é ruim e tal, mas o cara é argentino, já foi de seleção argentina, tem moleque que olha assim e fica meio assustado. O Vanderlan não, ele quer jogar bola, vai para cima, me lembra muito o perfil do Danilo nesse sentido, não na característica de jogo. E o Vanderlan já atuou como zagueiro, lembrando que o Abel gosta muito de usar um lateral como esse terceiro zagueiro, olha aí o Marcos Rocha como tem sido importante, quando o Rocha sobe é o Piqueires quem fica, quando o Piqueires sobe é o Rocha quem fica, e o Vanderlan tem essa característica. E tem um detalhe que o Abel fala aqui, que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, né? Ele já deixou claro, já está claro para o grupo que o Vanderlan hoje é a segunda opção, ele está dando um recado direto aos jogadores, que o treino é muito importante, e ele fala, o Vanderlan treina como um monstro, o Vanderlan treina bem demais, se dedica muito, né? Faz o que o treinador pede, e a gente não vê isso dentro de campo com o Jorge, por exemplo, né? Essa ideia de que o Jorge é só habilidoso e funciona no futebol não é mais assim, né? Mas a gente, a cada dia que passa, eu entendo mais e mais dessa questão do Abel usar ou não determinados jogadores nas partidas. O treino tem sido fundamental e o Vanderlan, ao que tudo indica, e por algumas informações que a gente conversa com algumas pessoas do Palmeiras, o moleque realmente é muito dedicado à sua carreira, é muito dedicado aos treinamentos, e por isso ele tem tido oportunidades, e no momento certo, né? No jogo passado contra o América, por exemplo, ele sentiu cãibras, continuou no jogo, ontem ele já conseguiu jogar o jogo tempo, o jogo todo, do primeiro e segundo tempo, sem sair lesionado, e a cada vez mais ele vai se acostumando com esse ritmo de jogo do profissional, e pela jovialidade, eu acho que o Vanderlan não desce mais para o sub-20 para jogar jogo outro, diferente do que está acontecendo, por exemplo, com o Giovani, o Fabinho, o Jonathan. Acho que o Vanderlan está num estágio um pouco acima desses outros fisicamente, já está mais preparado. E hoje está aí, o Abel já falou, é o meu jogador número 2 da posição, porque você não pode simplesmente, em 2 jogos bons também do Vanderlan, falar assim, ó, senta lá, o Piqueires, porque o Piqueires também, também está bem na posição, né? Então, para não perder o ambiente, para não perder, você ganha características. Acredito até que o Vanderlan ataque melhor do que o Piquerez, mas ele precisa melhorar um pouco ainda a questão do cruzamento e tudo mais. Então, acho que o Palmeiras tem uma grande chance aí de ter um jogador muito bom dessa posição, cria da casa. Daqui a pouco vão começar a chegar aí gente querendo levar o Vanderlan embora, e esse moleque é muito bom de bola mesmo. Até brinquei aqui, Bruno Vanderlan Massa, porque eu fiquei encantado ontem com a postura, dedicação e com a atitude desse moleque em campo ontem contra o Internacional. Foi muito bem mesmo. Mas fala aí, Abel.
Abel, boa noite. É claro que todo jogo de futebol tem dois times, e as ações de um time, elas sofrem influência do que o outro time faz, né? E eu tô falando isso porque quando a gente viu a escalação, estava muito claro que o Internacional ia tentar fazer uma marcação mais baixa, negando espaços ao Palmeiras para sair em velocidade, e também ficou claro no intervalo que o Internacional ia mudar a sua postura, tentar jogar um pouquinho mais. Queria que você falasse como é que você planejou o Palmeiras para reagir a esses dois cenários do Internacional e qual foi a participação do Palmeiras, das ideias do Palmeiras para que o jogo ganhasse essa configuração. Primeiro tempo empurrando o Inter para trás e o segundo tempo com o Inter um pouco mais presente no campo de ataque em relação ao primeiro. Obrigado.
Olha, o Mano Menezes é um excelente treinador. É uma equipa muito bem organizada. Há quem confunda organização com ser retranqueiro. É uma equipa muito organizada, quer defensivamente, quer ofensivamente, e que veio aqui e, em função de algumas ausências, acabou por tirar o seu meio atacante e meteu o Wanderson, mais um médio, tirou o seu ponta de lança de raiz. Ele tinha dois no banco, dois pontas de lança, e acabou por jogar com um jogador mais veloz. Ocupou o meio campo com quatro jogadores e criou-nos algumas dificuldades, sobretudo na segunda parte. Na primeira parte eu acho que nós entramos muito bem, a nossa intenção que sofrer nos últimos 20 minutos, porque vínhamos com um desgaste físico muito grande. A nossa equipa entrou a 70% da bateria, né? Porque não há como recuperar, íamos ter que sofrer nos últimos minutos, e a nossa intenção era entrar como entrámos, fortes, e tentar resolver o jogo na primeira parte. Eu ainda gostava de perguntar se o frame, né? O frame, onde é que pararam o frame? Né? Eu só espero e desejo que este campeonato seja resolvido dentro das quatro linhas, pelas duas equipas que têm que ser protagonistas, não por uma terceira. É só isso que eu espero. É que o campeonato seja resolvido, nem pelo VAR, nem pelos árbitros, seja resolvido pelas equipas dentro do campo. Eu começo a ver muita confusão com o VAR. Né? São voltados neste jogador ou naquele. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. O VAR só tem que entrar quando é algo escandaloso. Quando, para mim, é falta no guarda-redes, ou não é, e para ti é, para mim não é, o VAR não tem que entrar. Se o juiz assinalou o golo, é golo. E eu perguntei ao juiz se este VAR era o mesmo de São Paulo. É, se era o mesmo. E eu perguntaram ao professor, vai depender de onde pararem o frame. Olha, se fosse golo, depende de onde pararam o frame. Eu só peço a quem está à frente deste organismo que façam todos um esforço. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é muito jogo, quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também, é muito jogo. E como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de se sentir cansados. Portanto, só espero que este campeonato seja resolvido dentro das quatro linhas, pelos intervenientes certos. É só isso que eu espero.
Abel, queria apelar. Perfeita aí a resposta do Abel Ferreira. É, mais uma vez, pontuando sobre a CBF, essa resposta do Abel, para mim, deveria ter saído da boca do Buozzi, da Leila, do Anderson Barros. O time do Palmeiras não pode fazer o que está fazendo, ou se fosse... Imagina o Galo, ano passado, qualquer outro time, tem que ser decidido no campo. Se o Palmeiras não for competente o suficiente para ser campeão brasileiro, que não seja, mas que não seja por conta de arbitragem. Porque a gente está cansado já de ver isso, né? A gente já não aguenta mais, é todo jogo. São erros a favor de outros times contra o Palmeiras em todo santo jogo. Não é uma questão mais de de erro. Toda vez que acontece alguma coisa, tem polêmica, é sempre em jogo do Palmeiras. É impressionante. Será que ninguém vê isso, né? Mas, enfim, gostei muito da pontuação do Abel sobre isso. A gente sabe que o time do Palmeiras é um time que nos bastidores não tem tanta força assim como muita gente imagina, não briga por isso, mas o Jaguarino fala muito isso, não adianta ser sempre o virgem do puteiro, não, a gente tem que, no futebol não tem bobo, não, a gente não pode ser bonzinho toda hora, não, tem que mostrar, falar, e o Palmeiras está fazendo. Só acho uma pena que isso saia sempre da boca do Abel Ferreira, porque ele vai sendo minado, vai sendo caçado pelos árbitros, a imprensa bate demais nele, na semana seguinte falam exatamente o que ele está falando, como se ninguém tivesse esse discernimento, mas enfim, importantíssima essa resposta do Abel, falou sobre o Mano Menezes. Eu não gosto, acho que a maioria do palmeirense não gosta, mas uma coisa é fato, o time do Inter é um time realmente muito bem organizado, e ele falou bem. Eu não sei se é graça aqui, né, ou se é, mas eu adoro esse tipo de pergunta. O Palmeiras tem 6 ou 10 títulos brasileiros, né? E por quê? O Palmeiras tem 10 títulos brasileiros, 6 em formato Campeonato Brasileiro. E aí, para quem duvida, eu sugiro ler esse livrinho aqui, ó, antes de falar qualquer besteira. Esse livro, o dossiê, a unificação dos títulos brasileiros a partir de 1959, foi o dossiê, esse documento, foi a base para que a CBF reconhecesse os títulos de 1959. E eu não sei por que isso cai sempre no colo do Palmeiras, porque esse livro, ele é escrito pelo jornalista Odir Cunha, tá aqui, ó, Odir Cunha e José Carlos Pérez. O dossiê é feito por eles. Se vocês não sabem, o senhor José Carlos Pérez, ele é nada mais, nada menos do que ex-presidente do Santos, né? Tá aqui, ó, grande Odir Cunha assinou aqui para mim, foi meu professor na faculdade, em algumas aulas mestras, né? Eu tive algumas oportunidades de ter aula com ele, e o engraçado é que assim, ó, João Avelange, o Ricardo Teixeira, ladrão ou não, era o responsável pelo Campeonato Brasileiro a essa época. O Pelé, se não fosse essa unificação, o Pelé não teria nenhum título nacional. Quem mais? Ó, Marcelo Teixeira dos Santos, o Luiz Álvaro de Oliveira, o Laor, né? Já, se eu não me engano, já falecido, ex-presidente do Santos, o Zezé Perrella, ex-presidente do Cruzeiro, o Maurício Assunção, ex-presidente do Botafogo, Roberto Orcades, ex-presidente do Fluminense, do Bahia, todos eles estão aqui, e essa solicitação, esse dossiê, não foi feito pelo Palmeiras. Então, antes de você falar besteira aí, que Palmeiras tem fax e tudo mais, leia, ó, tem aqui, ó, toda a documentação de todos os campeonatos antes, a questão da nomenclatura, tá aqui, ó, a questão da nomenclatura. Tudo isso foi feito porque outros times foram campeões antes do Campeonato Brasileiro se chamar Campeonato Brasileiro, né? Então, porque essa brincadeira aí, que na verdade não é uma brincadeira, é um desrespeito ao futebol brasileiro, aos antigos, isso parte de gente que não foi capaz de ser campeão. O Corinthians foi vice de um desses campeonatos que o Palmeiras foi campeão, por exemplo, né? O time do Palmeiras não participou do dossiê. Quem pediu isso foi o Santos, que foi atrás, resgatando a história do Pelé e da história deles lá. O Palmeiras foi agraciado por ter vencido em campo todos esses jogos desses campeonatos passados. E se isso fosse de fato um problema, a nomenclatura, o Campeonato Brasileiro de 86 não era Campeonato Brasileiro, a Taça das Bolinhas aí, que a briga entre Sport e Flamengo, não se chamava Campeonato Brasileiro. Em 2000, o Vasco foi campeão da Copa João Avelange e é reconhecido como campeão brasileiro. Então, assim, tem gente que se incomoda demais com o Palmeiras e, antes de qualquer coisa, tem que buscar saber a história do clube que vocês torcem, não a nossa. A nossa deixa com a gente. Vocês podem continuar tentando fazer piada. Quanto mais vocês fazem piada, o Palmeiras vai ganhar agora o 11º se vencer esse ano. e vocês vão ficar, ah, tem 6 ou 7 ou 11, não sabe fazer conta. E a gente vai acumulando isso, e um dia, no dia que a gente fizer os 10 títulos brasileiros no formato atual, a gente vai ter 14, não vai ter 10. Então, assim, vocês não têm ideia do quão ridículo vocês passam aí do lado tentando fazer essa brincadeira, porque vocês parecem uns mongoloides do outro lado fazendo isso. Só que vocês se esquecem que a história ela é contada desde o início, não é só quando vocês querem, não é só quando você aí que está do outro lado fazendo piadinha começou a entender de futebol. Eu adoro esse tipo de pergunta porque a gente mostra na prática como é que funciona e que fique bem claro de novo. O Palmeiras nunca foi atrás desses títulos que vocês falam de fax. Quem foi atrás disso foi o Bahia, foi o Santos e foi uma série de outros jornalistas que fizeram esse dossiê e levaram até a CBF e a CBF resgatou isso. Então, assim, antes de vocês falarem besteira sobre isso, para não passar vergonha de novo, procure entender o que aconteceu, né? Vocês têm, não sei que time que você torce aí, viu, Dani? Se você é palmeirense, está realmente tendo uma dúvida genuína, bacana, é válido. Mas se você é corintiana, por exemplo, eu te convido a você a buscar a história do seu próprio time, por exemplo, com a democracia corintiana, que vocês falam tanto, e foi um movimento muito bacana. Vai ver que série que vocês disputavam quando a democracia corintiana começou. Era, na época, a Série B de hoje, né? E vocês falam bi-rebaixados, como se nunca tivessem também tido outro tipo de problema. Então, antes de falar, de tentar desmerecer a minha história, vai conhecer a sua história, para depois não passar vergonha de novo, tá bom? Vamos lá, vamos seguindo aqui com a coletiva do Abel Ferreira. Fala aí, Abel. Travou aqui a resposta do Abel. Até o Abel ficou bravo aqui que travou.
Depende de onde pararam o frame. Eu só peço a quem está à frente deste organismo que façam todos um esforço. Eu não sei se eles também estão cansados, porque realmente é muito jogo. É muito jogo. Quer para nós, quer para os jogadores, para os treinadores, para os árbitros também. É muito jogo. E como nós nos sentimos cansados, eles também têm esse direito de se sentir cansados. Portanto, só espero que este campeonato seja resolvido dentro das quatro linhas. Pelos intervenientes certos. É só isso que eu espero.
Abel, queria apelar para a tua sensibilidade, você que se preocupa muito com o lado humano dos jogadores, de quem trabalha com você, o que aconteceu com o Renan, o acidente de carro, um garoto, acabou matando uma outra pessoa. Como é que isso serve de exemplo? O que você pensa de tudo o que aconteceu?
Olha, as minhas primeiras palavras, queria que fosse de sincero e profundo pesar e sentimento para a família da vítima, porque de facto é impossível nós recuperarmos o que aconteceu, e o pai daquela família, é impossível. Segundo, todos nós, quando cometemos alguma coisa de mal, temos de estar preparados para as consequências. E terceiro, eu acredito na justiça, e ela tem que ser apurada, e é por isso que ela existe. Portanto, não vou fazer nenhum juízo de valor antes da justiça fazer o seu papel e trabalho. Eu, que posso dizer, durante o tempo que eu trabalhei com o Renan dentro do clube, e sei que ele trabalhou no clube desde os 11 anos, sei que foi internacional, eu, pessoalmente, só tenho coisas boas a dizer dele. E não me vou alongar muito mais nisto. Ele está no clube desde os 11 anos. E, portanto, é o meu comentário que eu tenho a fazer em relação a isso e não vou comentar muito mais, a não ser, como te disse, dar os meus profundos sentimentos à família da vítima.
É, aqui o Abel, para mim, acho que esse assunto não tem muito o que o Abel falar, e ele é muito feliz quando ele diz que a primeira mensagem tem que ser direcionada à família da vítima, né? A família de quem perdeu o pai, infelizmente, né, as coincidências que a vida traz para a gente, era palmeirense também, o rapaz que faleceu no acidente com o Renan. O Renan, para mim, jogou a carreira no lixo, né, mesmo que esteja em liberdade. Um absurdo que a justiça do Brasil é feita só para quem tem dinheiro realmente, pagou a fiança e está em liberdade, está mais do que comprovado. Ah, mas ele não bebeu, não sei o quê. Cara, fala isso para a família, pouco importa, né, o que aconteceu, aconteceu. e as consequências vão ser muito graves para a carreira dele. Não acho que o Renan, infelizmente, a gente não vai ver mais o Renan como jogador profissional, nem do Palmeiras, nem de um outro time. Mas mais triste do que isso é realmente a família, que não vai ter mais a chance de ter um pai, dos amigos terem o cara lá que todo mundo gostava dele, a esposa, o seu marido, enfim. Né? Foram várias vidas aí que foram ceifadas nesse acontecimento, mas a dor é infinitamente maior e a gente não tem nem o direito de tentar comparar com a família da vítima. O Abel muito feliz aí falando que a primeira mensagem são para eles. E para o Renan, enquanto teve dentro do Palmeiras, é aquilo. Dentro do clube, esses caras não fazem muita coisa. Né? A mensagem é sempre para eles se cuidarem do clube para fora. Mas enfim, aconteceu. Vamos voltar a falar aqui do jogo de hoje. Só respondendo aqui o canal do Mano Joe, no que você é formado? Eu sou formado em comunicação social e publicidade e jornalismo. Eu tenho duas formações já, graças a Deus. Viu o canal do Mano Joe? Fala aí.
E não vou comentar muito mais, a não ser, como te disse, dar os meus profundos sentimentos à família da vítima.
Abel, boa noite. O Palmeiras agora terá uma semana cheia pela frente, né, depois de tantos jogos. Como que você já planeja trabalhar essa semana e já sabendo também que o próximo adversário, o Ceará, joga num gramado que, como vocês já tiveram a prova quando enfrentaram Fortaleza, é um campo muito ruim, que tem algumas dificuldades para as equipes que querem jogar futebol?
Mas ninguém quer saber disso. Ninguém quer saber do gramado, ninguém quer saber das viagens, ninguém quer saber do tempo de recuperação. Ninguém quer saber, portanto, vamos fazer o melhor que conseguirmos dentro dos recursos que dispomos. Mas só isso. Já vi que essa luta é uma luta perdida, né? Já desde o tempo de Tele Santana. Portanto, eu com isso não vou perder mais tempo com isso. É uma luta perdida. Há quem não queira e com isto para a frente, e nem vejo a comunicação social tampouco a fazer força, a refletir sobre questões mais profundas. Não há interesse, na comunicação falar sobre este tipo de questões. E, portanto, independentemente de como esteja o relvado, independentemente da viagem de 4 horas, independentemente do calor, né, vamos fazer o que fizemos até agora. Que a única coisa que eu peço aos nossos jogadores é darem o melhor deles, seja onde for, seja contra quem for, e jogar para vencer. E é isso que nós vamos fazer. Mesmo jogando com as pilhas a 70%, como foi hoje. Depois chegar ao final, fazer juízo, isto e aquilo, é desumano o que nós fazemos com estes jogadores, mas ninguém quer saber. Vocês bem, já viram algum estudo feito sobre o número de lesões que existe neste campeonato? Alguém tem interesse nisso? Alguém faz esse estudo? Não querem saber. Portanto, se não querem saber, vamos todos. Vida que segue, não é? Vida que segue. Então, tudo bem.
Né? Aqui o calendário brasileiro, além de tudo, São Marcos tem uma teoria muito interessante, que times do Nordeste dificilmente vão ser campeões brasileiros, porque a logística para eles é muito pior até do que é para São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Santos, que jogam aqui, né, no chamado eixo Rio-São Paulo, porque as viagens são menos desgastantes. O Palmeiras viaja uma vez para jogar 4 horas com Fortaleza e volta, né? Ou com Ceará e volta. O Fortaleza faz isso todo jogo fora, né? Por isso o desgaste é muito maior. Você imagina, o Fortaleza está na Sul-Americana também, até bem pouco tempo estava na Copa do Brasil. Então isso a disparidade é grande. Por isso a gente talvez não tenha mais times nordestinos do norte do Brasil também campeões nacionais, né, ou maiores do que muitos deles são. E o desgaste bate na porta do Palmeiras já há bastante tempo, mesmo saindo da Copa do Brasil. Se o Palmeiras chegar em todas as decisões, agora só a da Libertadores, porque o resto o brasileiro é pontos corridos, o Palmeiras será de novo, pelo quarto ano consecutivo, o time que mais joga dentro do Brasil. Já é o que ontem foi a 51ª, né, o jogo de número 51 do Palmeiras no ano. Nenhum outro time brasileiro jogou tanto assim. E sim, Rodrigo, 4 horas de viagem para Fortaleza. Pois é, por isso que eu digo aqui, trouxe a teoria do Marcão, que que para eles é muito difícil, né? E aí chega lá num gramado horrível, e o Abel falou, ninguém quer saber disso, ele vai ficar falando todo jogo, vão chamar ele de chorão e tudo mais. Aí quando o Abel for embora, o técnico, qualquer técnico brasileiro fala que o gramado é ruim, aí tem aquelas discussões nas mesas redondas de programas, né? O gramado no Brasil é ruim? O calendário brasileiro, quantos anos você que acompanha o futebol ouve desses mesmos jornalistas que criticam tanto o Abel, há quantos e quantos anos você ouve desses caras que o calendário no Brasil deveria se adequar ao calendário europeu, que o calendário do Brasil é ruim, que tem muito jogo, que o campeonato regional não deveria mais existir? Todos os anos da minha vida, desde que eu sou torcedor de futebol, eu ouço isso. O Abel fala, nossa, esse cara é chato, como... Né? Então, assim, é direcionado. E tem muita gente que fala, e eu concordo com isso, não é só questão de xenofobia, não é porque ele é português, não. É porque ele é português e porque ele defende as cores do Palmeiras. Porque se ele tivesse, se o Abel tivesse feito o sucesso que ele faz no Palmeiras, em qualquer outro time, Flamengo, Corinthians, Atlético, olha, você veria o Abel sendo pintado como um rei do Brasil, não como um cara chorão. Você pode ter certeza disso. Vocês lembram o Cuca no Palmeiras, era o Cuca Ball. O Cuca foi para o Santos, foi para o Atlético Mineiro, foi tratado como herói nacional, né? Agora já falam até no Cuca técnico da seleção brasileira. É assim, quando tá no Palmeiras, cara, por mais que muita gente ache aí que a gente é complexado, é só ligar Lé com Cré aí que vocês vão ver que a coisa aqui é muito, muito difícil realmente. É, aqui, ó, o Wallace está falando ainda sobre o Renan, né? Há de se ressaltar a vaquinha do que o Guido Pitacos palmeirense e o pessoal lá do Não Importa o Que Digam também está fazendo com a família do Eliezer, que é o rapaz que infelizmente veio a óbito aí no acidente do Renan. Nossa torcida é gigante demais, ela tem atitudes lindas como essa. Também acho, eu só acredito, viu, Wallace, que isso tem... Eu não sei explicar tecnicamente, mas juridicamente falando, isso pode ser um perigo até para a família em relação à pensão que o Renan poderá ter que pagar ao Palmeiras e o Red Bull ter que ressarcir a família de alguma forma, porque a justiça pode entender que a família já foi beneficiada, entre aspas, com algum benefício aí. A atitude, né, a forma como eles estão fazendo lá, louvável, digno de aplausos mesmo. Eu mesmo ajudei lá, mandei uma quantia para poder ajudar, mas isso pode ir na frente. A gente, aqui no Brasil é sempre assim, a gente tenta fazer as coisas boas e pode acabar até prejudicando quem é a vítima no caso, né? Mas vamos lá, fala aí, Abel.
Boa noite, Miguel Salek, Rede Nacional de Notícias. Queria que você falasse sobre a torcida que, depois do gol de empate, como você já disse antes, que o Chiqueiro pegou fogo e ficou cada vez mais, ficou muito inflamada de uma forma pouco antes, já vista, mas pouco antes vista nesses últimos jogos, né? E falasse também da campanha dos 39 pontos, você fala no seu livro lá da campanha com G8, G11... 15 e 24 pontos, qual o seu panorama de avaliação disso, o que você acha que tem que melhorar para frente?
Obrigado. Muito boa pergunta, obrigado pela pergunta que fizeste, e obrigado aos nossos torcedores para acreditarem na equipa até o fim. Acho que hoje, sem o apoio deles, mesmo sofrendo o golo, nos ajudaram, fomos buscar energias onde eu acho que nós não tínhamos, e isso fez com que os nossos jogadores acreditassem até o fim. Sendo que na segunda parte o nosso adversário criou duas, três oportunidades muito boas para fazer golo. E com sorte, né? Com sorte, o nosso, ou como vocês quiserem chamar, com sorte, uma delas bateu na trave e duas competência do nosso goleiro, porque aí é competência, aí não é sorte, é competência. Nós também metemos duas na do nosso adversário. O Dudu também teve uma grande defesa do goleiro, mas acho que foi um bom jogo onde o Internacional na segunda parte cresceu, não podemos mentir, cresceu, e foi, na minha opinião, pelas capacidades físicas, mais mobilidade, mais dinâmica, mais frescos para poder tomar boas decisões, e nós com a nossa alma, com o nosso coração, com a ajuda dos nossos torcedores, ganhamos porque acreditamos até ao fim. E na minha opinião, com alguma felicidade, mas pelo que fizemos na primeira parte e durante o jogo todo, de forma mais justa, na minha opinião. Em relação aos pontos, eu já vos disse, a nossa batalha este ano é jogo a jogo, jogar para os três pontos. Eu disse-vos também que não sabia como é que a equipa ia reagir, já disse isso muitas vezes, em função do calendário, em função de jogos. Perdemos muitos jogadores, temos vários jogadores fora por lesões, mas como nós temos, outras equipas também os têm. E, portanto, fizemos o rodízio que tínhamos que fazer e vamos continuar a dar o nosso melhor jogo a jogo. Aqui não adianta muito nós estarmos aqui a criar quem é, quem pode ser, quem vai ser. Há muitos candidatos à mesma cadeira. Vocês veem como está tudo embrulhado, portanto, os primeiros 4, 5 são todos candidatos ao título. E nós, é jogo a jogo. E no final, sim, olhamos para a tabela classificativa, porque aí é quando há a bandeirada de xadrez e aí não há formas de dar a volta. Durante o percurso, vai haver um à frente, outro atrás, primeiro, segundo, terceiro e assim vai.
Abel, boa noite. Ainda sobre a pontuação dos 39 que o Palmeiras termina após as 19 rodadas, 20 foram conquistados como mandante e 19 como visitante. Qual que é a leitura que você consegue fazer desses números? É um equilíbrio que talvez seja um necessário para o Palmeiras chegar no final do ano com o título de Campeonato Brasileiro? Ou essa margem muito próxima talvez indique que o Palmeiras precise de um melhor aproveitamento dentro de casa, alguns pontos que acabaram escapando aqui no Allianz Parque nesse primeiro turno? Obrigado.
Olha, eu ainda não olhei muito bem para os números, mas tem pessoas que o fazem e que esses números traduzem competência da nossa equipa. Não é a minha opinião, é facto. Porque há opiniões contraditórias, uns que gostam mais, outros que gostam menos. Eu troco 60%, 70% de posse de bola, 40% por mais 10 finalizações, porque para mim o futebol é golo. E as pessoas, não é? Porque eu lembro do Guardiola estar no Bayern de Munique, as pessoas acharem entediante, porque é toca, e as pessoas não havia. As pessoas querem Klopp, verticalidade, querem golos, querem oportunidades, querem samba, não é? E não sertanejo. Não há quem goste de sertanejo, tal. É mais direto ao assunto, é criar oportunidades de golo, é rematar à baliza e não estar a aquecer a bola, não é? Mas isso eu respeito de todas as formas. Os números dizem que somos uma equipa muito competente. Os números dizem isso. E algumas pessoas, sobretudo algumas pessoas, dizem que realmente os jogadores, isso gosto muito de ouvir a opinião de jogadores de seleção brasileira, jogadores de seleção italiana, que reconhece competência à nossa equipa, e isso só nos deixa e enche de orgulho e de responsabilidade. E pessoas fora do país também dizem muito bem desta equipa. Ora, se vamos ganhar, não sei se vamos ganhar. Agora que esta equipa faz tudo para ganhar, mesmo jogando a 70% das suas capacidades, que é o caso de hoje, o que eu mais pedi era chegar ao final do jogo e não haver mais lesões, porque não há milagres. Com as viagens que se têm, com falta de tempo para recuperar, com os gramados, muitas vezes, uns bons, uns muito bons, porque têm. É preciso dizer a verdade, outros que não são tão bons, porque não é um gramado onde joga-se 3 ou 4 vezes por semana, ele vai ficar em condições? Não vai ficar em condições. Mas esses têm sido os nossos grandes adversários. E pronto, são 39 pontos, como te disse. Eu não olho para os pontos, eu olho para cada jogo, darmos o nosso melhor para o vencermos. No final, sim. No final, eu vou olhar e vou ver o que é que nos toca por aquilo que fizemos durante o jogo. Só espero, como te disse há um bocado, que este jogo seja resolvido dentro das quatro linhas, pelas equipas que têm que ser protagonistas. Né? Só isso. Eu só espero que não haja nenhuma equipa protagonista, a terceira que seja a protagonista. Que se tenha a responsabilidade e a humildade de perceber que há coisas que têm que ser melhoradas e que leiam, por favor, leiam a regra do VAR. Né? Leiam. O VAR diz que só tem que entrar em ação quando é escandaloso. Porque se é dúvida, a decisão do árbitro prevalece. Não tem que o chamar. Leiam e leiam. Na escola, quando eu estava na escola, as perguntas de matemática eram interpretação. E uma das coisas que me ensinaram era: lê a pergunta 3 vezes devagar. Lê a pergunta. E eu espero que quem é competente, até porque hoje com um telefone conseguimos fazer reuniões, que se uniformize as decisões. não é contra uma equipa. A gente vê, acontece uma coisa, contra outra acontece outra, o mesmo lance. Não. Na Europa, os árbitros reúnem-se e metem lances que são de interpretação diferente e chegam à uniformização. Quando acontecer isto, a nossa decisão é esta. E hoje é muito fácil fazer isso. É muito fácil. Com um telefone, via Zoom ou outra plataforma qualquer, é muito fácil a gente se formar para uniformizar as decisões. Que é para que não haja uma terceira equipa protagonista. Os protagonistas são os jogadores das duas equipas. Equipa A, equipa B. E não uma terceira. E é só isso que eu peço. É que não seja uma terceira equipa a ser protagonista deste campeonato.
Abel, boa noite.
Bom, perfeito, Abel. Eu deixei até duas respostas seguidas do Abel aqui, porque foi uma entrevista realmente longa. E mais uma vez o Abel fala do jogo, cita, né, jogadores que entendem do riscado ali. O Casimiro falou sobre o Abel, sobre o Palmeiras. O Jorginho também, né, o jogador do Chelsea da seleção italiana, falou sobre o Palmeiras recentemente. Quem é do meio do futebol entende, fala, né? O Pedrinho tem falado bastante sobre o Palmeiras nas análises que faz. É claro, né? O Abel vai buscar também coisas positivas. O cara apanha todo jogo da imprensa, ele não vai ficar falando, né? E ele já disse em algumas oportunidades de nomes de pessoas que falam tudo sobre o futebol, inclusive criticando o Abel, em que ele olha, analisa e faz parte, ele sabe que faz parte. Agora, as pessoas vão muito pelo lado pessoal. E é importante isso que o Abel está falando e, de novo, reforçando, que o Campeonato Brasileiro seja decidido nas quatro linhas, como deve ser realmente todo o campeonato, né? A lisura do campeonato não pode ser uma questão insignificante, tem que ser levado muito a sério, eu concordo com o Abel. O Léo está perguntando aqui, ó, Massa, se essa diretoria não trouxer nenhuma reposição para a vaga do Scarpa, Vanderlan poderia ser essa peça ou improvisada em sua posição, fazendo o lado esquerdo do Palmeiras em alguns determinados jogos? Não acho. O Vanderlan já fez isso na zaga, mas na própria base, daqui a pouco a gente vai começar a ver alguns jogadores também ganhando espaço. O Jonathan é um jogador que pode fazer uma função pelo lado esquerdo, pelo lado direito, tanto no lugar do Veiga ou do Scarpa. A gente tem o Luiz Guilherme, que tem a mesma idade, é um pouquinho mais velho do que o Endrick, também, que é um baita jogador ali da meia para frente, né? Não acho que vai ser improvisado, porque o Vanderlan, ele é muito bom como lateral. A gente não pode pegar o cara que é muito bom como lateral e simplesmente achar que ele vai dar conta do recado em outra posição. Vamos devagar com o Andor aí, viu, Léo? Mas eu acho que tem algumas outras peças que, se o Palmeiras não trouxer, vai ter que trabalhar para fazer esses moleques entrarem no time. Mas é isso aí, vamos lá. O Abel vai falar aqui sobre o Dudu também, sobre algumas outras coisas. Tem mais entrevista do Abel. Fala aí, Abel Ferreira. Ontem foi bastante grande a entrevista coletiva do Abel Ferreira na saída no pós-jogo de ontem. Vamos lá, Abel Ferreira.
Um grande reforço, não sei se você já falou, mas eu cheguei agora há pouco, peço perdão se você puder.
Estás perdoado. Como pediste perdão, estás perdoado.
Obrigado. E, além disso, queria saber um pouco sobre a queda do Veiga. Se atribui também ao calendário, à queda dos jogos, porque depois da lesão ele tem jogado abaixo do nível que a gente sabe que ele pode.
Falaste bem. Depois da lesão, é exatamente isso. Lesão, jogos atrás de jogos, não dá para recuperar, não dá para trabalhar força. E a esperar agora para nós o recuperarmos fisicamente. Está tudo interligado. Isto, a técnica, a tática e a física e a mental, está tudo interligado. Não é? E a verdade, ele teve a lesão, regressou, tem que jogar, muitas vezes jogar sem estar recuperado, que é sobrecarga, e rezar que não volte a ter lesões. Vamos esperar agora para falar com o Núcleo de Saúde e Performance e perceber o que é que podemos fazer a esse nível. Mas, como ele disse muito bem, os jogadores têm que entender que durante a sua época têm que ser protagonistas quando estão bem, não é como eu estava a dizer, e quando passam por períodos de pouco rendimento, mas o esforço tem que lá estar. O esforço e o trabalho para a equipa tem que lá estar. E enquanto eles fizerem isso, por mim, não há problema nenhum, porque eu sei que os jogadores é como as ondas do mar. Umas vezes estamos cá em cima e outras vezes estamos cá em baixo. Temos que saber lidar com o momento em que estamos em baixo para continuar a trabalhar, para dar a volta. E o Vanderlan vem dentro daquilo que é a política do clube. Né? Desde que eu cheguei, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto dinheiro gastamos em reforços, as pessoas sabem quanto o clube ganhou e valorizou a sua equipa. As pessoas sabem quanto é que o clube faturou por títulos ganhos, quanto reduziu a sua dívida, né, porque este clube é um clube muito responsável, que paga a quem deve, e isso é que eu acho que é injusto, né, estarmos numa competição onde os têm preocupação de ter que pagar as suas despesas, as suas dívidas aos seus fornecedores, aos seus patrocinadores, pagar, e outros não o fazem. Isso não é justo para a competição. Mas é por isso que eu gosto de estar aqui. É por isso que eu gosto do Palmeiras. É porque nisso é diferente dos outros. Pensa de maneira diferente. Pensa fora da caixa. É um clube organizado, é um clube sustentável, é um clube que tem presente e tem futuro. É um clube que apostou há 5 ou 6 anos na formação. E que a formação, a gente tem o retorno, depois de 7 ou 8 anos começa a ter o retorno. E os jogadores que demonstrarem durante a semana e de forma consistente que podem pertencer à equipa principal, eles vão ter a oportunidade. Aqueles que for preciso emprestar e rodar e voltar depois, porque a receita não é igual para todos. Não é, é da base, jogou muito bem no sub-20 ou no sub-17, vai chegar aqui e vai dar, não sei. Vai depender deles e do trabalho deles. O Vanderlá, como disse, são 2 anos. Ele, quando nós chegamos aqui, ele estreou-se na Libertadores, se não estavas aqui na pergunta há pouquinho, e por mérito próprio, pela forma. Há uma coisa que os jogadores têm que ter. No futebol, se não houver intensidade e vontade, esqueçam a técnica. E são essas equipas que ganham. Não adianta circo. Esqueçam isso. Circo, já vai o tempo em que os jogadores resolviam os jogos sozinhos. Hoje, todos os clubes têm bons treinadores, todos os clubes têm núcleo de saúde e performance, todos os clubes têm condições para dar aos seus profissionais. Hoje, o que faz a diferença são as capacidades volitivas. É quem tem mais vontade, quem tem mais fome. Esses são os que ganham. E a minha função não é reunir os melhores jogadores. É fazer a melhor equipa. Nem sempre os melhores jogadores fazem a melhor equipa. Esse é que é o segredo das equipas que ganham mais vezes ou que estão sempre nas finais. São equipas. E hoje toda a gente tem boas estruturas, boas condições, pode pagar por reforços, tudo. Isso não é sinónimo de vitórias. Eu acredito que com uma equipa forte, um elenco forte, onde todos trabalham para os interesses da equipa, esteja mais próximo de ganhar. E também não conheço nenhuma equipa que só ganhe.
Olha, aqui uma das respostas mais legais do Abel. Sem citar nome de clubes, sem falar, agredir ninguém, o Abel fala de uma coisa que, quando o Palmeiras contratava bastante, era pauta em todo tipo de programa, o tal do fair play financeiro. O fair play financeiro, para muita gente deturpa isso, não quer dizer que você pode ou não contratar muitos jogadores. Ele é muito simples de entender. O fair play financeiro, ele deve existir no seguinte sentido: se você investe ou gasta por mês 1 bilhão de reais, não tem problema nenhum, desde que você tenha receita para pagar esses 1 bilhão de reais. E aqui no Brasil as coisas acontecem de forma inversa, né? O Palmeiras, quando contratou muito jogador, foi colocado isso como se fosse um absurdo. Hoje a gente vê Flamengo contratando muito, nunca mais ouvi falar sobre isso. Corinthians contratando bastante, nunca mais ouvi falar sobre isso. São Paulo, há 3, 4 anos, um dos clubes que mais contratam no futebol brasileiro e tem dívidas assim que só crescem, nunca mais ouvi falar sobre isso. O Atlético Mineiro, a mesma coisa, com dívidas na casa de 1 bilhão de reais e continua crescendo e nunca mais a gente ouve falar sobre isso. É impressionante. O fair play financeiro da FIFA, né, ele é regulamentado. Ele é uma sugestão ao futebol, em muitos países ele é levado como uma regra, aqui não, porque na verdade existe a regra, mas ninguém se lembra, né? Aqui no Brasil tem inclusive perca de pontos e tudo mais, caso o clube não cumpra com as suas obrigações, rebaixamento, enfim, uma série de coisas. Mas para que falar sobre isso se não é o Palmeiras que está fazendo errado, né? Então vamos seguindo. E o Abel diz uma coisa muito justa: o Palmeiras, antes de sair contratando, e a gente muitas vezes desse lado aqui não entende mesmo, eu mesmo quero muita contratação e tudo mais, mas não é o jeito certo de se fazer. Em algum momento isso vai mudar, se Deus quiser, e a gente vai ter clubes mais saudáveis lá na frente, clubes mais fortes, inclusive, se isso for feito em algum momento. É que agora o Palmeiras está ganhando, então os caras não suportam que isso aconteça sem que eles tentem ganhar também. Então tem que fazer loucuras para trazer jogador. 2023 vai ser um ano aí que vai ter clube aqui de Itaquera que, se não conseguir vencer nada esse ano, não vai ter como pagar as contas. Está muito claro isso e evidente para todo mundo, mas ninguém barra, né? Vamos lá. Mas quando o Palmeiras, eu lembro quando o Palmeiras contratou o Borja, foi uma choradeira. Teve jornalista grande aí de ESPN, tudo fazendo números para lá e para cá para provar que o Palmeiras estava fazendo jogo sujo e sendo desleal porque tinha mais poder financeiro do que os outros. Hoje em dia ninguém fala nisso, é engraçado, né?
Abel, mas vamos lá, seu Abel. Boa noite. Você, durante a entrevista, falou que o time dessa vez estava com mais ou menos 70% da bateria e que nos últimos 20 minutos vocês já imaginavam que o time sofreria. E aí, mais ou menos nesse momento, você faz uma troca que alguns torcedores não entenderam, que saiu o Dudu. Uhum. Entre o Wesley, eu queria saber primeiro se isso faz parte desse seu plano, dessa avaliação física da equipe. E uma segunda pergunta: vocês agora vão jogar no sábado, né? Você vai ter um tempo aí que é meio raro para você para trabalhar. Qual vai ser o principal foco? O que vocês estão planejando assim nesse momento que a gente vê que a equipe está um pouco mais desgastada? Vai ser o grande foco de vocês nessa semana quase cheia aí que vocês vão ter de treino?
Olha, reparem. Não sou eu, se vocês virem as substituições dos grandes treinadores e dos treinadores brasileiros, e os jogadores são aceleradores de jogo, os pontas são aceleradores de jogo, e a partir de determinada altura começam a perder energia e só começam a jogar com bola. E vocês reparam, as melhores equipas, os primeiros jogadores a sair, centroavante, pontas, são os jogadores que é refrescar a equipa, senão então eu só tinha 11 jogadores. Dizia, presidente, só quero 11 jogadores e jogam sempre os mesmos. Não é assim que funciona. Hoje jogas tu, amanhã joga o outro e nós queremos é rendimento. Rendimento, produção, rendimento, golos. E, portanto, em relação a isso faz parte, para mim é perfeitamente normal, aos 170 minutos, ter que trocar os pontas. Né? Mas é comigo e é com toda a gente. São aceleradores de jogo. Chega uma altura que não há energia. Não chega a ficar ali à espera que a bola me chegue para eu de resolver, porque é preciso para a frente e para trás. E o golo acaba por surgir num envolvimento Wesley com o Vanderla, isto para um bocadinho contradizer o que está dito. O futebol não é tirou este, meteu aquele e foi. Mas não é assim que funciona. Nós temos que olhar para a equipa, se a equipa está a precisar de energia. A equipa estava cansada já, cansada. E eu sabia disso. E a outra pergunta era, desculpa.
Você planeja agora nesses 5 dias que você vai ter de trabalho até
Eu acho que até vou ficar maluco, não é? Com esta semana vai parecer um mês, não é? Não sei, agora é descansar, porque nós precisamos mesmo muito descansar, física e mentalmente, sobretudo mentalmente, porque é muito desgastante, e depois voltarmos quarta-feira outra vez, todos prontos para continuar a nossa caminhada, porque vai ser dura, vai ser difícil. Há muitos candidatos à mesma cadeira e, como te disse, é procurar em cada jogo e em cada treino, ou sobretudo em cada treino, nos prepararmos para o jogo seguinte.
Boa noite, Abel. Rodrigo.
Está aí a explicação do Abel sobre a saída do... Dudu do jogo de ontem, sobre os pontas. Eu, de novo, não concordo com o Abel, né? O Abel não, ele deu a explicação, mas o Dudu estava muito bem no jogo ontem. Até por a semana que vai ter de descanso, poderia ter ficado um pouco mais, mas mais do que a saída do Dudu, me incomodou muito a entrada do Wesley. Claro que o treinador põe o jogador para que ele entre bem, né? Ninguém sabe se ele vai entrar bem ou não, a ideia é que ele entre bem e faça uma boa partida, né? Não quer dizer que ele coloque o Wesley de pirraça, mas repetidas as vezes que o Wesley entra em campo e não tem conseguido fazer bons jogos. Impressionante que não tem conseguido fazer bons jogos realmente. Mas, enfim, vamos aguardar para ver se o time do Palmeiras vai ter algum resultado aí que seja diferente no sábado, porque para mim o Abel errou em tirar o Dudu, sim, mas ele explicou, né? A explicação ela é justificável, concordo com o Abel em relação aos outros times também tirar os ponteiros e tudo mais, mas enfim, Eu realmente não concordo. O Santos, se estivesse no país sério, já teria encerrado as suas atividades. Está dizendo aqui o Dante Aládio e o Adriano Martins. E se o Dudu machuca, o que estaríamos falando nesse momento? O Adriano, mas assim, cara, se for pensar só nisso, então o jogador nem entra em campo, né? Assim, no momento que ele entra em campo, ele tem o risco de se lesionar e tudo mais. O Gilberto Souza está perguntando, massa, Dudu não dá certo como meia de ligação, me explica? Eu não acho, Dudu já foi testado algumas vezes no meio, ele busca muito jogo, participa bastante, mas o Dudu é um cara que tem características mais de ponteiro mesmo, né? Dessa jogada mais vertical, essa jogada mais de linha de fundo, em que ele faz esse gol de ontem do Palmeiras, o primeiro gol, méritos totais para o Dudu, que fez um corte ali muito rápido, muito curto, leva na linha de fundo, na velocidade, e toca para o Gomes. O Dudu participa muito mais assim, pelo lado esquerdo, o Dudu rende muito bem, e já tem sido assim há algum tempo. Outros treinadores tentaram colocar o Dudu no meio, em alguns determinados momentos do jogo ele até tenta isso, mas eu acho que o Palmeiras tem jogadores com características de meio campo melhores do que o próprio Dudu. Mas vamos seguindo aqui, e engraçado, o Abel falando, né? Eu nem sei o que eu vou fazer essa semana, né? O Palmeiras deu 2 dias de folga para os seus jogadores, hoje e amanhã não teremos treino. Mas aí reclama que não tem tempo para treinar, quando tem, né? De novo, descanso, os caras precisam descansar, não tem jeito, descanso, o maior descanso de todos é realmente não treinar agora e voltar na quarta-feira para se preparar para o jogo contra o Ceará no sábado. Vamos lá, Abel, mais uma pergunta aí agora do Fragoso para ele, vamos ver aí como é que foi a resposta do seu Abel O. Ferreira.
Prontos para continuar a nossa caminhada, porque vai ser dura, vai ser difícil, há muitos candidatos à mesma cadeira, e como te disse, é procurar em cada jogo e em cada treino, ou sobretudo em cada treino, nos prepararmos para o jogo seguinte.
Boa noite, Abel. Rodrigo Fragoso, TNT Sports aqui. Abel, na publicação da comissão técnica, no livro que vocês publicaram, há um termo sobre jogadores bolsa, que vocês trabalham como formação do elenco. Queria que você explicasse esse termo para quem não teve a oportunidade de fazer a leitura do livro, e queria te perguntar quais são esses atletas e se o Endrick hoje é um jogador bolsa dentro do elenco ou ele ainda não entrou nesse patamar.
Olha, isso já vem desde o tempo do Braga, né? O Braga não ganhou títulos com esta equipe técnica, mas ganhou muito dinheiro. O Paok também não ganhou títulos, mas ganhou muito dinheiro. E eu mesmo sem ganhar títulos, pagaram por mim, né? O Paok teve que pagar 3 milhões de euros. O Palmeiras pagou perto disso. Mas as Libertadores que ganhamos temos que... E o Palmeiras e eu devolver dinheiro ainda, pagar ainda ao Paok. E essa questão de bolsa tem muito a ver com isso. Tem a ver com a aposta na formação. E a aposta na formação é metê-los num contexto de exigência muito maior. Porque, com todo respeito pelos moleques de sub-17 e sub-20, existe uma escada e um degrau muito grande aqui no Brasil. Aqui. Tu na Europa tens equipa A, equipa B, sub-23 e sub-19. Okay? 4. Equipa A, equipa B, sub-23 e 19. Tem 4. E aqui tu passas do sub-19 para a equipa A. Saltas 2 degraus. Então a forma que nós temos, quer no Braga, quer no Paok, quer aqui, foi quando chegámos aqui, já havia uma aposta do Palmeiras em jogadores da formação. O Patrick, o Renan, o Menino, o Danilo, já vinha com o Luxemburgo. E que pagou por isso. E que pagou por isso. Porque apostar na formação tem os seus riscos. E pagou por isso. Pagou. Porque quando se aposta na formação, há coisas que nós vamos comprometer. Muitas vezes os resultados esportivos estamos a apostar na formação. O que é certo é que nós aqui temos esses jogadores de bolsa. E nós não é só um, nem dois. São 10. O Fabinho treina connosco diariamente. O Vanderlá treinava connosco diariamente. Todos aqueles jogadores que foram campeões da Copinha. E mérito para o seu treinador, vocês têm que se lembrar o seguinte. No ano anterior já tinham competido nos últimos 3 ou 4 jogos do Brasileirão. Ou seja, foram sujeitos a uma exigência superior. Isto é uma experiência para eles espetacular. Para o Vanderlá, para o Naves, para o Garcia.
para o Fabinho, para o Bicalho, para o Gabriel Silva, enfim, todos aqueles que jogaram, que não me estou a lembrar, mas no elenco eram 16, e que nós vamos dando a oportunidade quando temos. Agora, nós temos uma estrutura, temos 22 jogadores, temos dois jogadores por cada posição, e o terceiro, porque é preciso ter muitos jogadores, é sempre o da base. E quando o da base demonstra, ou surge uma oportunidade, porque há lesões, há castigos, ou por mérito, porque às vezes acontece como o Danilo impôs por mérito, se bem que houve uma altura a lesão do Filipe Melo, né? E o Vander lá foi igual, o Piqueires lesionou-se, o Jorge de fora, e ele por mérito próprio disse: estou aqui, olha, este é o Vanderlá. Gostam? Gostamos. Precisamos de contratar a lateral esquerdo? Olha, não. Não é? Por mérito dele. Porque tem duas coisas. Sabe o que é jogar no Palmeiras, está identificado com o clube, sabe quanto pesa esta camisola, e disse uma coisa para mim que é fundamental. Eu, quando entro para dentro de campo, eu tenho que deixar tudo lá dentro. Pode não sair o cruzamento, pode não sair o golo, porque hoje saiu tudo, mas pode não sair. Mas a entrega e o esforço é inegociável. E estes miúdos já vêm da base, estes moleques já vêm da base com isso. Não sou eu que os incuto neles, é a base. E isso é fruto do trabalho dos treinadores da formação, é fruto do trabalho dos diretores da formação. E mais uma vez, não é puxar a brasa à sardinha, mas quem quiser saber como se trabalha na formação de forma organizada, com uma ideia e com um fio condutor muito sério, é ver como... Mas o Palmeiras é exemplo em muitas coisas. Não é? É exemplo em muito... Não é só nos títulos. Não é só nos títulos. É exemplo como é que um clube tem que funcionar. Como é que um clube tem que ser responsável. Como é que um clube valoriza os seus funcionários. Como é que um clube valoriza os seus profissionais. É exemplo e tudo. Não é só nos títulos, pois é fácil dizer... Eu, antes de chegar, tudo o que eu estou a dizer aqui, o clube já era assim. Antes de eu chegar, o clube já era assim. E por isso é que eu me identifico com o clube. Porque é ético. É um clube ético. E isso, eu identifico-me com esses princípios, com esses valores. E pronto, o facto de ser verde já é... é algo que faz parte da minha vida, não sei porquê. Mas é assim. Ok, galera? Fiquem bem. Tchau.
Tá aí, seu Abel Ferreira. O fato do Palmeiras ser verde já faz parte da minha vida. O Abel, que foi jogador do Sporting também, que é verde e branco lá em Portugal, né? Ele que gosta muito, já tinha falado sobre isso. Ó, tem um superchat aqui, ó. Muito obrigado aí, seu Kleber Pinheiro, pelo seu superchat. Que tal testar o Gustavo Gomes como atacante? Ele fez um gol característico de um atacante, já que nem era lance de escanteio nem cobrança de falta. Pois é, o Gomes está com tem o mesmo número de gols do Rony, né? Claro que é uma brincadeira aqui do Kleber Pinheiro, mas vocês se lembram, né, da época do Princeso, do Henrique, dava uma raiva, todo jogo o Palmeiras estava perdendo, o Henrique disparava lá para o ataque como se fosse resolver as coisas lá. Mas hoje o Palmeiras é muito organizado, né, Kleber? Mas é impressionante a quantidade de gols que o Gustavo Gomes tem. Se eu não me engano, se o Gomes fizer mais um gol, ele passa o Barcos em gols pelo Campeonato Brasileiro. É uma marca impressionante aí para um zagueiro, né? Como estrangeiro, né? Uma marca realmente interessantíssima. O Lorival Gonçalves, massa, os jogadores da frente têm que começar a dar oportunidades para Merentiel e Fraco Lopes. Fraco e Franco, é o Flaco Lopes. Deles receberam as bolas aqui, completo o Lorival. Lorival, é uma questão do jogo, né? Eles estão se adaptando, não é que eles não receberam nenhuma bola. Me perguntaram aí qual era o meu Instagram, tá aqui na tela, é @brunormassa. O time do Internacional é muito mais forte, muito mais organizado que o América Mineiro. Por isso tiveram dificuldades, eles estão se adaptando, né? Mas teve lance, sim. Eu até brinquei na transmissão, o Flaco saiu, teve dois cruzamentos na área para o Merentiel. Enquanto o Flaco teve no jogo, não teve nenhum cruzamento feito por cima. Mas eles tiveram ali participação, se movimentaram bem. Eu não achei que foi ruim a participação do Flaco, não. Eles não tiveram chances claras de gols, mas muito pelo que o adversário também impôs ao Palmeiras. Futebol não é assim, né? Só eu quero. Tem que o Internacional também errar lá para o Palmeiras poder chegar no gol. Mas quando chegou, o árbitro não deu, aí fica difícil. Mas a forma que o Palmeiras joga não prioriza o centroavante fixo. Com a volta do Rony e um ataque com o Dudu e Lopes, pode surpreender. Então, o Palmeiras tem um jeito de jogar muito diferente, né, do que a gente. Não é um, o Flaco não vai ser o cara que vai ficar dentro da área só esperando bola. Ontem ele se movimentou bem, teve alguns momentos no jogo que o Dudu pedia uma movimentação diferente para ele, o Scarpa também. Eles estão se adaptando, né? Eles só treinaram, tem dois jogos os dois, né? Na verdade, cada um, eu acho que não completou nem 90 minutos em campo, com a saída ontem do Flaco e tudo mais. Não dá pra gente achar que os caras vão chegar e já vão resolver tudo. Tem que ser realmente aos poucos, entendendo o jogo do Palmeiras. Vai depender muito do adversário. Eu acho que o Palmeiras tem agora opções para o Abel, no sentido de colocar, por exemplo, um time que tem uma zaga um pouco mais baixa, você pode trabalhar a bola aérea. Num jogo que exige mais o Facão, você trabalhar com o Rony na função. Então, o Palmeiras hoje tem opções no ataque. Agora, falta realmente um pouco mais. Eu sempre gosto das as intervenções da Francisca. A Francisca não gosta do Abel Ferreira. Abel foca na agenda para brilhar nas entrevistas cada vez mais longas e repetitivas e coloca o time e o jogo em segundo plano, além de ter a preocupação de escalar jogadores para recuperar, comprometendo o placar. Ah, Francisca, você é engraçado. Tenho certeza que isso aqui é um de alguém que realmente não gosta. As perguntas são feitas pelos jornalistas, não pelo Abel, né? Ele responde aquilo que é perguntado, Francisca. Não é o Abel que estica as perguntas, são as perguntas que são feitas, não é ele que escolhe isso. Mas é isso, então vamos torcer para o Abel não pensar, vamos torcer para o Abel não pensar na preservação dos jogadores, que se dane, né? Coloca todo mundo para jogar e se machucar, dane-se. Aí a gente vem criticar ele depois por isso. Lucas Dantas, quem você acha que vai ser o nosso maior oponente na disputa desse Brasileirão? Pô, boa pergunta, Lucas. Até 4 rodadas atrás, eu descartava completamente o Corinthians dessa briga. Mas, olha, por mais dificuldades que eles tenham, por mais questões que existam lá, a gente não pode descartar que os caras terminaram o campeonato na segunda colocação, a 4 pontos da gente. O derby vai ser fundamental para a sequência do Palmeiras. Não acho que eles têm força para brigar até o fim, porque dependendo da Libertadores, estão falando que o Corinthians vai sair para o Flamengo assim fraco, fácil, fácil. Eu não sei não, cara. Eles se reforçaram aí, a zaga tá melhor, o time está mais organizado. Vão certamente jogar com muita força contra o Flamengo na Copa Libertadores. E vamos ver, né? Mas eu acho que o Corinthians não é peça fora do baralho, não. Não é carta fora do baralho, não. Tem, sim, possibilidade de levar isso até o final. Mas não acho que seria o principal concorrente. Para mim, ainda é o Atlético Mineiro, né? Com a chegada do Cuca, com os jogadores que tem. Não é possível que o Galo caiu tanto desde o ano passado, como jogava, né? No ano passado, caiu demais com o Turco Mohamed aí. O Cuca vindo, a tendência é que eles joguem melhor, mas eu fico mais com o Atlético Mineiro do que com o Corinthians, mas não descartaria não, viu, Lucas? Porque os caras pontuaram, não tem jeito, né? Não tem muito o que falar. O Gomes precisa de descanso, está com 52 partidas no ano, ele jogou bastante pela seleção. O Marcelo Lubramix, o pior inimigo do Palmeiras na atualidade, se chama cansaço. O Cícero Wise está aqui, ó, é cedo para cobrar entrosamento, quem já jogou sabe como é, demora até encontrar o espaço para render mais. A Francisca é chata, hein, mano? O Dedê Taz oficial aqui, ó, é a opinião da Francisca, ela não gosta mesmo do Abel e sempre traz aqui, nem do Everton, ela não gosta do Everton também. O inimigo do Palmeiras nesses últimos jogos são o VAR e o cansaço físico por sequências de vários jogos. O Wallace, mas a intensidade que o time impõe nos primeiros 25 minutos é algo surreal. Se aproveitasse mais as oportunidades que criam, a gente levaria mais jogos com tranquilidade. Pois é, mas nem um time consegue converter tudo que tenta, né, Wallace? É difícil, o Palmeiras cria bastante realmente, mas não consegue... muitas vezes efetivar ali em gols, realmente. Mas se toda a chance que a gente criar sair gol, a gente teria no futebol resultados igual basquete, né? 12, 13, 14 gols por jogo. Não é assim, ó. O Balbuena, que zagueiro, anulou o Hulk, o Cícero tá dizendo, é um baita jogador o Balbuena. Fez dupla muito tempo com o Gustavo Gomes na seleção paraguaia, né? O Lorival está achando que o Fluminense com o Diniz. Eu acho que o time do Fluminense está vivendo uma fase sensacional, mas daqui a pouco começa a sucumbir aí, viu, o Lorival? As coisas no Fluminense lá... as coisas no Fluminense... Uma derrota, uma sequência aí de dois jogos mais difíceis. Eu realmente não sei não se, tá, se vai ter um... como, eu acho o elenco do Fluminense não tão forte assim para brigar na sequência do campeonato. Deixa só ver aqui o áudio. Tem um amigo nosso aqui, o Josias, falando que está sem áudio. Mas acho que é só para você, hein, Josias. Está tudo normal aqui, a galera. Deve ter falhado aí para você. Francisca deve ter levado um fora do El Fiel Abel Ferreira. Só isso justifica essa dor de cotovelo. Não tá não, viu, Josias? Tá tranquilo, tá normal aqui, só você mesmo que tá sem áudio aí, porque a galera tá ouvindo tranquilamente. Eu acho que esse Merentiel é ruim, o Lopes é melhor, o Claudenir tá falando aqui. Ontem o Mano mudou o time e nos empurrou para trás. O tal do Alemão entrou endiabrado, mas somos um time muito maduro. Tá certo. Ah, o Josias falou que voltou aqui, o Enio tá falando que tá normal. Ah, eu acho que é natural o segundo tempo o Palmeiras também ter sofrido um pouco de pressão, porque o Internacional precisava do resultado. Saiu o intervalo perdendo, volta também com algumas mudanças para poder fazer o jogo. A gente sempre cobra só do Palmeiras, mas do outro lado... Ontem saiu, acho que foi Vitor Guedes, escreveu assim, com sorte do Gomes, milagres do Everton e falha do VAR, né, alguma coisa assim, Palmeiras vence o Inter. Palmeiras nunca tem mérito, né? Nunca tem mérito. Na base da sorte, nunca tem mérito o time do Palmeiras. É engraçado isso. Estão perguntando aqui, ó, quando o Rony volta? A gente ainda não sabe. O Palmeiras não divulga esse tipo de recuperação. O Veiga ficou fora durante 3 semanas. É bem provável que o Rony tenha o mesmo período, porque a lesão dele é bem parecida com a que o Veiga teve, né? No nível de grau de lesão, eu digo. Tá? Então, ele já está fora há 1 semana e meia. Deve ficar mais 1 semana e meia fora aí. Talvez ele retorne no jogo contra o Galo na semana que vem, no dia 3 de agosto, mas não é certeza ainda. A gente vai ter mais detalhes na quarta-feira, quando o Palmeiras volta aos treinamentos, hein? O Anderson, a gambazada, não sei como consegue arrumar dinheiro para se reforçar, mas eles se reforçaram bem, não gosto dos mulambos, mas vou ter que torcer para o cheirinho. Podia ser eliminado os dois, né? Acontecer alguma coisa para eliminar os dois. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação de hoje. Ó, quase 2 horas de live, hein? Passamos bastante aqui do tempo. Muito obrigado aí a todos vocês que nos acompanham na Web Rádio Verdão, que me acompanham aqui no Massa Alviverde. Eu fico por aqui desejando a todos aí uma ótima semana. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Deixe seu like, assine o canal, seja nosso inscrito aqui no canal e acione o sininho também para todas as vezes que a gente subir aqui uma comunicação, um vídeo novo, você seja notificado, tá certo? Apoie o programa, aponte aí o aplicativo de pagamento para o QR Code que está na tela, faça doação para ajudar a gente aqui no Massa Alviverde, e muito obrigado por todos vocês aí pelo like, pelo compartilhamento, deixa seu comentário no vídeo também para falar o que você achou da live de hoje, das coletivas do Abel, o que vocês querem que a gente faça daqui para frente. É sempre um prazer enorme falar com vocês todos. Ó, arrivederci, está dizendo aqui o Enio Chiapa, esse é parmeira mesmo, hein? Tamo junto. Valeu mesmo, gente, muito obrigado. Amanhã eu volto às 2 da tarde com Massa Alviverde. É meu aniversário, hein, amanhã. Quero todo mundo aqui mandando aqueles parabéns. Muito obrigado por vocês estarem sempre conosco. Valeu, gente. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã. Por isso, eu digo que me fui. Valeu!